Os colegas, de forma especial àqueles que nos acompanham em videoconferência, estamos com problemas técnicos para estabelecer contacto com a senhora procuradora que deveríamos ouvir em segundo lugar. O que eu sugiro é que iniciemos a parte 2 da nossa reunião e que a interrompamos quando a ligação for estabelecida para não estarmos aqui à espera não se sabe quanto tempo. Portanto, se estiverem de acordo, eu passaria à parte 2 da nossa reunião, começando pelo ponto 1, que é um ponto de informações, relativamente ao qual não tenho nada de novo a acrescentar para além daquilo que vos disse ontem, apenas uma questão de natureza prática. Enviei-vos ontem uma mensagem pelo WhatsApp, chamando a atenção de que na próxima semana teremos sessão plenária apenas na quinta e sexta-feiras. Ora, o que significa para os deputados que vêm de fora, se a nossa reunião for à terça, implicará certamente o dia de quarta com menor atividade. Razão pela qual eu gostaria de ouvir os grupos parlamentares sobre se será melhor realizarmos a nossa reunião, como é usual, à terça-feira, ou se poderíamos realizá-la na quarta. Para o Presidente é indiferente, mas gostaria de vos ouvir.
Presidente,
Isabel Meireles, faz favor.
em relação aos deputados que são fora do círculo de Lisboa, o que é mais conveniente?
Eu acho que é conveniente na quarta, porque nesse caso só viriam na quarta-feira de manhã,
Então,
não é?
acho que devemos mudar a reunião para quarta-feira, para facilitar a vida de todos.
Gostaria de ouvir
Combater o
a
Covid.
opinião dos outros grupos.
Também estou de acordo, Sr. Presidente. A única exceção será se houver uma incidência de outras comissões.
Pronto,
De
mas.
resto, não havendo, podendo ter os deputados em comissão ou participar na reunião, eu creio que há toda a vantagem ser na quarta-feira.
Fabíola?
Também parece que seja que seria uma boa opção de reunirmos na quarta-feira.
Muito bem, o grupo parlamentar do PC e do CDS não estão, mas o princípio de quem cala consente aplicar-se-á. Portanto, concluo que deveremos marcar a nossa próxima reunião para as 16 horas de quarta-feira da próxima semana. Muito bem, não tenho outras questões, outras informações para vos dar. Não sei se algum dos colegas tem alguma informação que queira partilhar connosco. Se não for o caso, dou por encerrado o ponto. Faz favor, Fabíola.
Muito obrigada. É só um pequeno lembrete para avisar o coordenador do grupo de trabalho do escrutínio das iniciativas europeias, se os serviços tivessem essa delicadeza, porque da mudança também que é necessária nesse caso da alteração do grupo de trabalho de escrutínio.
Sem dúvida, todos os membros da Comissão serão, obviamente, informados e o mais rápido possível. Passávamos ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a apreciação das perguntas do questionário bianual da COSAC. Como os colegas sabem, cada presidência escolhe um conjunto de temas sobre o qual formula um conjunto de questões que são depois objeto de análise, na parte final da presidência. Portanto, até agora coube-nos responder a perguntas, agora cabe-nos formular perguntas e, obviamente, responder às perguntas que nós próprios formulamos. Eu gostaria de felicitar o nosso secretariado e o nosso apoio técnico, pela forma como trabalharam, os temas que nós aqui aprovamos. Nós, criticámos na presidência alemã o facto de serem poucos temas e muitas perguntas com desenvolvimento, que depois é mais difícil tratar na análise com objetividade. E, portanto, optámos por incluir mais temas e menos perguntas, e perguntas mais objetivas, por forma a poder ter depois um espelho da opinião dos diferentes parlamentos. Portanto, foi-vos distribuídas as perguntas, portanto, como sabem, são quatro, dividimos em quatro grupos, um em que trata do plano de ação pela implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que é um dos focos da presidência portuguesa, o segundo, a estratégia UE África, portanto, que é outro foco da presidência portuguesa e do nosso próprio programa enquanto dimensão parlamentar, um capítulo 3, portanto, portanto, o escrutínio dos planos nacionais de recuperação e do Next Generation e as suas implicações no semestre europeu, e um quarto tema, que é a conferência sobre o futuro da Europa. E, portanto, estão aí devidamente formuladas, de forma que me parecem muito apropriadas e inteligentes, e algumas de resposta difícil até para nós próprios, mas o que nos vai também estimular quando dermos a resposta, já podermos fazê-lo de uma forma positiva. Mas, portanto, a questão está à vossa consideração. Temos que enviar para a nossa antena em Bruxelas para que isto seja comunicado aos outros membros da Troika parlamentar e para que depois possa ser distribuído por todos os parlamentos com os prazos que são usuais para as respostas. Portanto, caros colegas, está aberta a discussão sobre este ponto. Gostaria de saber a vossa opinião, se tem alguma crítica ou alguma sugestão a fazer. Senhora Deputada Fabíola Cardoso, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Gostaria de secundar as suas palavras. Está, de facto, aqui um excelente trabalho que será, até para nós, um desafio muito interessante. De certeza, responder a estas questões. Só a sua leitura já nos leva a refletir sobre de que maneira estamos ou não a acompanhar estes importantes dossiês, nomeadamente a questão do Plano de Recuperação e Resiliência Nacional, e a percebermos das dificuldades do próprio processo no nosso Parlamento, e que talvez até essa nos devesse levar a agir de outra maneira. Portanto, está aqui, de facto, um excelente instrumento de trabalho, com muitas pistas para as respostas, tornando depois a sua leitura e a sua comparação também mais fácil e mais objetiva. Atrevia-me a sugerir duas pequenas alterações, de modo a incluir no tema que está aceite e incluído ao longo de todo o trabalho o tema da igualdade e não discriminação, mas atrevia-me a sugerir dois tópicos, um na página 3, no acrescentar um ponto 15, a esse quadro que diz respeito às questões que poderiam ser abrangidas no âmbito da agenda do pilar dos direitos europeus, dos direitos sociais, acrescentar um ponto 15 relativamente à estratégia que foi apresentada pela Comissão, aquilo que a Comissão chamou uma União da Igualdade, que tem como objetivo principal promover a igualdade. A sigla utilizada é LGBTIQ, portanto, sugeria inclusão aí nesse ponto 15 desse tópico, que estaria também a ser disponibilizado a quem tivesse que preencher. Da mesma maneira, na página 8, aqui refletindo sobre a conferência sobre o futuro da Europa, portanto, na pergunta 5, que domínios políticos, caso existam, o vosso Parlamento, Câmara, considera mais relevantes para serem abordados pela Conferência? E são sugeridos um conjunto de tópicos. Eu atrevia-me a sugerir a inclusão de mais um tópico de igualdade e não discriminação como um possível tópico a abordar na futura Conferência sobre o futuro da Europa. Portanto, são estas as contribuições do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para tentar melhorar um documento que em si é muito bom. Muito obrigada.
Obrigado, Fabíola. Dou agora a palavra à deputada Isabel Oneto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também felicitar os serviços pelo excelente trabalho que fizeram neste conjunto de questões, que eu creio que são bastante pertinentes e estão, obviamente, em linha com aquilo que são as prioridades da presidência portuguesa. E, portanto, apenas para agradecer e dizer que, da parte do Partido Socialista, concordamos com não só os temas, os quatro temas, como o conjunto de questões que estão associadas a cada um deles. Muito obrigada.
Muito obrigado, Isabel. Dou agora a palavra à deputada Isabel Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na senda das minhas colegas, o grupo parlamentar do PST não tem nada a opor ao questionário bianual da COSAC, antes pelo contrário, achamos que é um documento muito interessante pela sua profundidade e simplicidade simultaneamente, que, como disse bem, é exatamente o oposto daquilo que a Presidência Alemã apresentou. Portanto, também as nossas felicitações ao Secretariado que fez este trabalho fantástico.
Obrigado. Portanto, não ouvi nenhuma objeção às propostas da deputada Fabíola Cardoso, considero aceites e creio que melhoram e completam o documento. E assim sendo, não havendo outros pedidos de intervenção, porém à votação, portanto, quem está de acordo, quem se abstém, o documento foi aprovado com as sugestões que foram formuladas pela senhora deputada Fabíola Cardoso. Entretanto, tenho informação de que já é possível estabelecer a ligação com a senhora procuradora Sofia Cardoso Pires, pelo que interrompemos a nossa ordem de trabalhos, retomamos a audição, uma vez finda, continuaremos na nossa ordem de trabalhos. Senhora Procuradora Sofia Cláudia Amaro Lopes Cardoso Pires, pergunto se está a escutar-nos e a ver-nos em boas condições. Senhora Procuradora, tem de ligar o microfone, não estamos a ouvi-la. Continuamos a não ouvi-la.
Estão a ouvir agora?
Ah, ótimo. Agora estamos a vê-la e ouvi-la em perfeitas condições.
Muito bem.
Senhora
Muito
Procuradora, queria saudá-la, agradecer a sua presença e dar-lhe a conhecer as regras desta nossa audição. Disporá de 10 minutos iniciais para fazer uma intervenção referindo aquilo que achar adequado relativamente à sua motivação e à sua candidatura, após o que darei a palavra a cada um dos grupos parlamentares. Cada um deles disporão de 5 minutos para formular questões no fim de cada formulação de perguntas. A senhora Procuradora responderá com um igual tempo, isto é, 5 minutos também. E assim sendo, sem mais delongas, é com todo o prazer que lhe dou a palavra para a sua intervenção inicial de 10 minutos. Faz favor, senhora Procuradora.
Ora, muito bom dia. Antes de mais, quero apresentar os cumprimentos a esta comissão, na pessoa do senhor Presidente. Portanto, eu vou iniciar a minha participação falando um pouco do meu percurso de vida profissional e sobre o que me motivou a candidatar ao cargo de Procuradora Europeia Delegada. Portanto, eu ingressei no Centro de Estudos Judiciários em 1999. De 2009 a 2013, eu exerci funções na 6ª Secção do Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto. A 6ª Secção do Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto tinha na altura a seu cargo a investigação da criminalidade económica ou financeira, designadamente os crimes relacionados com fraude e desvio de subsídios, corrupção, os crimes previstos no regime do RGIT, bem como as insolvências dolosas, todos os crimes relacionados com as burlas informáticas, bem como a criminalidade relacionada com a contrafação, passagem de moeda falsa, os crimes previstos na lei do cibercrime. Portanto, era uma panóplia de crimes imensa e, sobretudo, eu dediquei-me à investigação dos crimes relacionados com fraude fiscal em carrossel, os abusos de confiança fiscal, bem como processos de corrupção envolvendo o PDM da Câmara Municipal do Porto. Portanto, sobretudo, eu tive a meu cargo um processo mediático extremamente volumoso e importante relacionado com o IVA, processo esse denominado processo do gangue dos pneus. Em traços largos, portanto, havia uma associação criminosa que se dedicava a importar pneus provenientes de França, Alemanha, Holanda, Espanha e Bélgica. Operadores esses que declaravam as transmissões intracomunitárias para Portugal. e depois, através de uma rede montada para o efeito, vendiam esses pneus a sociedades coletivas individuais, não declarando essas vendas, uma vez que não emitiam faturas ou emitiam faturas exagerando valores que não correspondiam à verdade. Desse modo, o Estado foi defraudado, sobretudo em montantes de IVA que não arrecadou, no valor de cerca de 2 milhões de euros. Portanto, sobretudo, foi extremamente importante para ter sucesso esta operação o facto de ter sido criada uma equipa mista envolvendo inspectores da Polícia Judiciária e polícias da autoridade e inspectores da autoridade tributária. Sem a criação desta equipa mista, não era possível fazer investigação deste tipo de crimes. Mas, portanto, fizeram-se buscas de norte a sul do país, envolvendo na altura todos os operacionais que exerciam funções na Polícia Judiciária do Porto. Fizemos buscas e apreensões aos armazéns onde estavam localizados esses pneus, bem como buscas e apreensões às residências dos indivíduos, às sociedades que esses indivíduos utilizaram na realização destas operações, bem como aos gabinetes dos técnicos oficiais de contas, revisores oficiais de contas e ainda todos os transportadores envolvidos nesta operação. Foram realizadas escutas telefónicas variadas, estes indivíduos utilizavam vários números de telemóvel, foram recolhidas imagens de som, foram gravadas, portanto, esta operação foi escrutinada ao milímetro, foram expedidas várias cartas rogatórias para estes países exportadores dos pneus. E, portanto, eu acabei por realizar a acusação pelos crimes de fraude fiscal qualificada, associação criminosa e branqueamento de capitais. Acompanhei esta investigação não só na fase de inquérito, como também na fase de instrução, tendo promovido a aplicação das medidas de coação. Este processo foi um enorme sucesso, tendo existido realmente uma condenação. Estes indivíduos foram condenados pelos crimes de branqueamento, de associação criminosa e de fraude fiscal qualificada. Para além de ter exercido funções na 7ª Secção do Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto, também exerci funções na 7ª Secção do Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto. Esta secção tinha competências não só a nível genérica, como no crimes rodoviários, tendo ainda investigação, sobretudo porque era a única secção que na altura tramitava as cartas rogatórias, atuais decisões europeias de investigação. Portanto, sempre procurei e apostei na formação profissional relacionada com a criminalidade económica ou transfronteiriça e ainda recentemente, antes da pandemia, estive em Haia numa ação de formação e numa visita de estudo à Eurojust, onde estive em contacto com os membros nacionais da Eurojust, bem como numa visita de estudo à Europol. Portanto, eu tive sempre o contacto com esta criminalidade económico-financeira. Depois, em 2015, eu fui à promoção. E na altura em que fui à promoção, eu fui exercer funções no fui coordenar o Departamento de Investigação e Ação Penal de Guimarães, bem como o Departamento de Investigação e Ação Penal de Faf. No âmbito desta coordenação, avoquei vários processos mediáticos, entre os quais um processo envolvendo um subcomissário da Polícia de Segurança Pública, que após um jogo de futebol entre a equipa de Guimarães e do Benfica, agrediu dois adeptos do futebol, do Benfica Futebol Clube, agressões essas que foram filmadas pelo Correio da Manhã. Enquanto coordenadora, procurei sempre fazer ações envolvendo as polícias de segurança pública e a Guarda Nacional Republicana, que nos transmitiam as suas dúvidas. Procurei sempre fazer reuniões de modo a procurar esclarecer estes organismos de polícia, destes OPCs. E também importa dizer que, na altura, o Departamento de Investigação e Ação Penal que eu coordenei, ou seja, a segunda secção do DIAP, tinha a seu cargo processos de competência genérica, bem como de violência doméstica. Em termos de coordenação da violência doméstica, procuramos também realizar reuniões cíclicas com as instituições vocacionadas para esta criminalidade tão importante no nosso país. Portanto, enquanto procuradora, enquanto exerci funções no Departamento de Investigação e Ação Penal de Guimarães, também exerci simultaneamente funções no Tribunal de Instrução Criminal. Para além do mais, ainda tive a exercer funções na representação, tendo que realizar vários julgamentos, porque, como se sabe, e realmente um dos grandes problemas que afeta o Ministério Público é a falta de meios. Portanto, eu acabei por desempenhar funções nas três frentes, enquanto exerci funções no Departamento de Investigação e Ação Penal, não só estive na fase dos inquéritos, como na fase da instrução e como na fase julgamentos, portanto, estive nas três frentes. Para além do mais, atualmente eu estou a exercer funções no Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto, coordenando a quinta secção. Esta quinta secção dedica-se à investigação da criminalidade económica, à criminalidade genérica. Tenho a meu cargo três procuradoras excepcionais, muito motivadas, extremamente trabalhadoras, e para além de exercer funções como coordenadora no Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto, também estou a exercer funções no Tribunal de Instrução Criminal. Portanto, uma das razões que me levou precisamente a candidatar-me ao cargo de Procuradora Europeia Delegada foi o facto, como procurador, nas suas funções, ter que acompanhar o processo desde o início até ao fim. Ou seja, ao contrário do que se verifica atualmente no sistema, no nosso ordenamento jurídico interno, o Ministério Público está na fase dos inquéritos, não está necessariamente na fase dos julgamentos. Um procurador europeu delegado vai ter que estar em todas as frentes. Vai ter que fazer a investigação, o despacho final de encerramento de inquéritos. Vai ter que também estar na fase da instrução, a fase de julgamento e a fase de recurso. Portanto, é sobretudo esta a mais-valia que eu tenho, uma vez que já estive a exercer funções em todas estas fases. Para além do mais, é importantíssimo o cargo de Procurador Europeu Delegado. É um cargo novo, um projeto extremamente ambicioso. Portanto, nós ao todo vamos ser 104 Procuradores Europeus Delegados a exercer funções nos 22 Estados-membros. É um projeto que iremos representar a Procuradoria Europeia no âmbito do nosso ordenamento jurídico nacional. Vamos ter a nosso cargo processos altamente complicados, envolvendo os interesses financeiros da União Europeia. E, portanto, é um projeto extremamente aliciante e eu espero bem fazer parte deste projeto que está agora a arrancar, a dar os primeiros passos e vai requerer todo o nosso esforço e o nosso empenho na concretização deste projeto extremamente ambicioso. E o contributo que eu tenho é precisamente a experiência que já tenho na qualidade de ter feito parte de uma secção dedicada sobretudo à criminalidade económico-financeira e de ter estado desde há vários anos no Tribunal de Instrução Criminal. Portanto, o meu contributo será sobretudo importante porque eu consigo estar nas várias fases processuais, acompanhar estas investigações desde o início ao fim e vamos trabalhar em rede, que fazendo parte de uma estrutura vocacionada sobretudo para a criminalidade económico-financeira e pelos interesses financeiros da União Europeia e que afetam o orçamento, as receitas e os ativos e que são tão importantes e porque são sempre crimes que afetam também a nossa economia nacional. Basicamente foi isto
Muito
que aconteceu.
obrigado, muito obrigado, senhora Procuradora. Ouvimos-la com toda a atenção e iremos agora colocar-lhe as questões que os grupos parlamentares considerem pertinentes. Em primeiro lugar, darei a palavra à senhora deputada Isabel Rodrigues, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Renovo os meus cumprimentos às senhoras e aos senhores deputados. E naturalmente que dirijo em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista um cumprimento especial à senhora Procuradora Sofia Cardoso Pires, a quem felicito desde já pela sua candidatura, pelo seu currículo e agradeço o cuidado e o detalhe que colocou nesta sua primeira intervenção. Como a senhora Procuradora sabe, realizamos esta audição no exercício das competências que cabem à Assembleia da República. De acompanhamento, apreciação e pronúncia no âmbito do processo de construção europeia, pelo que as informações detalhadas que nos facultou são muito úteis. Queria também transmitir à senhora Procuradora que as questões que lhe estou a colocar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista são as mesmas questões que foram colocadas à senhora Procuradora e aos senhores Procuradores que já tivemos a oportunidade de ouvir. A senhora Procuradora também já referiu a fase de implementação da Procuradoria Europeia em que nos encontramos e da qual este processo faz parte. De facto, a União Europeia procura, através deste processo de cooperação reforçada e da criação da Procuradoria Europeia, proteger de forma mais eficaz os seus interesses financeiros face a infrações penais que os atingem, e falo num quadro de competências partilhadas, quer com as autoridades nacionais dos Estados-membros, quer em estreita colaboração com o Eurojust e o OLAF. Há no trabalho da Procuradoria, naturalmente que, em primeiro lugar, uma dimensão europeia, mas identificamos também, e igualmente importante, uma dimensão nacional associada a uma dupla repercussão que estas infrações têm. Por um lado, no interesse nacional, que é penalizado sempre que há uma apropriação ilegítima, um desvio de fundos dos fins a que eles se destinavam, e, por outro lado, na percepção dos cidadãos relativamente a estes fenómenos e que afeta a sua confiança nas instituições. Sabemos também que a boa administração da justiça é um fator crítico desta confiança dos cidadãos nas suas instituições. No caso concreto da Procuradoria Europeia, naturalmente que se prossegue o objetivo imediato de zelar pelos interesses financeiros da União, mas entendemos que esses interesses são a expressão de algo mais vasto, que apela aos cidadãos europeus, também na sua condição de cidadãos nacionais de um Estado-membro, que se prende com o contributo que cada um dos cidadãos dá para a construção do coletivo. E contributo esse que é colocado em causa perante fenómenos como branqueamento de capitais, corrupção ou, como já referi, a apropriação ilegítima ou o desvio de fundos. A senhora Procuradora já falou naquilo que acha, ou na mais-valia que entende que a sua candidatura trará à Procuradoria. Ainda assim, eu pedia-lhe que, tendo em conta aquilo que eu acabei de dizer, tendo em conta a dimensão transfronteiriça que o trabalho da Procuradoria integra, que nos falasse da mais-valia que entende que o seu currículo constitui para esta dimensão das funções a que se candidata, atendendo que há também nestas funções uma componente de cooperação interinstitucional, quer ao nível da União Europeia, quer ao nível nacional. Falou também no contributo que espera poder vir a dar à Procuradoria Europeia, e eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre o papel que esta Procuradoria pode desempenhar no reforço da confiança dos cidadãos nas instituições nacionais e europeias e do contributo que, nesta matéria especificamente, a senhora Procuradora entende que pode dar no cargo a que agora se candidata, e termino agradecendo antecipadamente a sua resposta.
Muito obrigado, senhora deputada Isabel Rodrigues. Dou de imediato a palavra à senhora procuradora Sofia Cardoso Pires. Tem a palavra, senhora procuradora.
Ora, muito bom dia. Eu agradeço e retribuo os cumprimentos da senhora deputada Isabel Rodrigues e agradeço a sua questão. Portanto, realmente, Portugal atualmente atravessa uma profunda crise económica, sobretudo devido pela pandemia que nos encontramos. E, portanto, a criminalidade, e nós basicamente vemos todos os dias empresas a fechar, sobretudo empresas ligadas ao comércio e à restauração e à hotelaria, trabalhadores em layoff, insolvências à porta. Portanto, o papel do procurador vai ser importantíssimo, sobretudo na fase em que nos encontramos, porque estamos, sobretudo agora, nesta altura, dependentes de fundos europeus, no valor de milhões que viram para Portugal, sobretudo destinados agora a alavancar a nossa economia. E que o papel do Procurador Europeu Delegado é fundamental na investigação dos crimes relacionados com a fraude e desvio dos subsídios, bem como os crimes de corrupção já falados, bem como do branqueamento de capitais. O nosso papel vai ser determinante para podermos escrutinar se estes fundos são ou não bem aplicados. E, na eventualidade de não serem aplicados, o figura do Procurador Europeu Delegado é essencial para investigar a criminalidade associada aos fenómenos que afetam não só os interesses nacionais, como os interesses europeus. Na qualidade de Procuradora Europeia Delegada, e eu tenho sobretudo experiência na área da criminalidade económica ou financeira transfronteiriça, bem como vou poder acompanhar os processos desde o início até ao fim. Estes processos que envolvem os interesses financeiros da União Europeia são importantíssimos para a nossa economia nacional, porque se estes fundos não foram bem aplicados e não forem injetados nas nossas empresas, nós vamos não só hipotecar a nossa geração atual como as gerações futuras. Portanto, não, o papel de um procurador europeu delegado é de uma extrema responsabilidade, atuando no cumprimento da legalidade, representando os interesses financeiros do Estado, interesses financeiros esses que nos afetam a todos nós, como cidadãos. Portanto, é precisamente esta mesma mais-valia que um procurador europeu delegado tem no contexto pandémico que nos encontramos, que é tão importante para fazer face a esta criminalidade transfronteiriça. Nós vamos também poder cooperar e ter ajuda quer da Eurojust, quer do OLAF. Vamos ter pela primeira vez a possibilidade na investigação desta criminalidade económica que afeta os interesses financeiros do Estado, contar com a ajuda de 104 procuradores delegados a exercer funções nos 22 Estados-membros, uma situação nova que até agora não existia. Portanto, em termos de operacionais e em termos de investigação, nós estaremos muito mais bem apetrechados atualmente com a figura de um procurador europeu delegado do que tínhamos até agora.
Muito obrigado, Senhora Procuradora. Darei de seguida a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Intervirão três senhores deputados. Darei, em primeiro lugar, a palavra ao Senhor Deputado Sérgio Marques.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Suponho que me está a ouvir.
Estamos a ouvi-lo perfeitamente. Infelizmente, ainda não estamos a vê-lo.
Exatamente, eu não estou a conseguir ligar o vídeo, não sei porquê. Clico aqui no vídeo e ele não me abre.
Gostaria muito de ajudar, senhor deputado, mas sinto alguma impotência para tal.
Certo,
De
Sr. Presidente, se
qualquer
não permitir,
modo, de qualquer
vou-me
modo.
dirigir apenas à intervenção áudio.
Muito bem, é isso que eu ia dizer. Temos muita pena de não poder vê-lo, mas o que importa, sobretudo, é ouvi-lo. Portanto,
Eu leio o seu pensamento, Sr. Presidente.
faz favor de colocar as questões, deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento, bem como as colegas deputadas e deputados da nossa comissão, um cumprimento muito especial para a senhora procuradora Sofia Pires, a quem felicito pela sua candidatura e a quem agradeço também as intervenções que já efetuou no âmbito desta audição. Senhora Procuradora, a questão que lhe coloco tem a ver com a interligação entre os diferentes organismos que estão criados no âmbito da União Europeia. A Procuradoria Europeia vem juntar-se ao OLAF, à Europol, à Eurojust. Por sua vez, também o Tribunal de Contas Europeu, bem como o Tribunal de Justiça, vão ter aqui também um papel na defesa dos interesses financeiros da União Europeia. São tudo instituições que vão ter uma intervenção e um âmbito de competências muito interligadas e complementares. Vai exigir um grande sentido de cooperação a todas estas instituições e organismos no seu funcionamento. A questão que lhe coloco é se não haverá um risco de sobreposição de competências entre estes diferentes organismos da União Europeia. Por outro lado, uma segunda questão tem a ver com a relação entre a Procuradoria Europeia e os Ministérios Públicos Nacionais. Os procuradores delegados, como sabe, vão ter um duplo chapéu, vão ser procuradores nacionais, mas também procuradores delegados europeus. Acha que poderá haver aqui um risco de conflito de competências? A senhora procuradora acabou de referir até que os procuradores delegados vão ter um papel bem mais alargado no âmbito da nossa jurisdição nacional, porque para além do inquérito, da participação no inquérito, vão ter também funções de investigação, e depois também de participação no julgamento e eventuais recursos. Acha que há aqui risco de um conflito de competências, de alguma tensão na relação entre a Procuradoria Europeia e os Ministérios Públicos Nacionais? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Marques. Dou de imediato a palavra à Sra. Deputada Carla Borges. Faz favor, Sra. Deputada, não sei se está a ver-nos e ouvir-nos.
Sr. Presidente, penso que...
Creio que persiste o mesmo problema da imagem. Estamos a ouvi-la, mas não estamos a vê-la. Ah, agora já temos a sua foto, pelo menos.
A imagem está a demorar a carregar.
Sim, senhora. Então, mas, senhora deputada, pode... Estamos a ver a sua imagem, ainda que fixa, mas pode começar por colocar as questões, por favor.
Se concordar, Sr. Presidente. Então, os meus cumprimentos, reiterava os cumprimentos em nome do Grupo Parlamentar do PSD, um cumprimento a todos os colegas e colegas deputados e um cumprimento especial à Sra. Procuradora. Sra. Procuradora, eu gostaria de lhe deixar uma questão relativa à fraude, logicamente, e também à importância que ela desempenha naquilo que vão ser as funções às quais se candidata. E todos nós sabemos que a fraude é um fenómeno oculto e muito complexo. Proteger os interesses financeiros da União Europeia em relação à fraude exige esforços abrangentes e sistemáticos. O orçamento da União Europeia é utilizado para todo tipo de atividades, desde subsídios para os agricultores, subvenções para a investigação ou projetos de infraestruturas de grande escala. Um pouco na linha daquilo que foi a sua intervenção inicial, logicamente. Com efeito, tanto a União como os Estados-membros têm a obrigação de proteger os interesses financeiros da União contra infrações penais, que anualmente geram significativos prejuízos financeiros. No entanto, atualmente estas infrações nem sempre são suficientemente investigadas e objeto de ação penal por parte das autoridades nacionais de justiça penal. E por isso, Sra. Procuradora, gostaria de lhe colocar a seguinte questão. Como pensa que a Procuradoria Europeia poderá contribuir para a diminuição deste impacto, prejudicial nas finanças públicas e que compromete o nível de confiança dos cidadãos e que é um grande desafio nesta construção da União Europeia que todos queremos que seja um sucesso? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Junto com... Está aqui sempre. Cumprimentá-la novamente.
Os vídeos da imagem não carregam.
Já estamos a vê-la e a ouvi-la.
Muito em particular, a Sra. Procuradora Cecília Cardoso Pires, agradecendo a sua exposição. E a questão que tenho à senhora procuradora é precisamente a mesma que coloquei à anterior candidata e é a seguinte: sendo uma das principais responsabilidades da Comissão Europeia proteger os interesses financeiros da União Europeia contra a fraude, e nesse âmbito as direções gerais da própria Comissão, as agências de execução e o Organismo Europeu de Luta Antifraude trabalham em colaboração com um grande número de outras organizações, incluindo as autoridades dos Estados-membros e a futura Procuradoria Europeia, esta partilha de conhecimento especializado entre todos os organismos resulta num aumento de cooperação. E a pergunta que eu coloco à senhora Procuradora são duas, e a primeira é a seguinte: concorda que deste modo se poderão mais facilmente travar a maioria das operações lesivas dos interesses financeiros da União Europeia, nomeadamente no âmbito da corrupção e da fraude? E a segunda pergunta é se neste contexto entende que será necessário reconsiderar-se o papel e as responsabilidades do OLAF à luz da criação da Procuradoria Europeia. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. E dou agora a palavra à senhora Procuradora para dar resposta ao conjunto de questões formulados pelo Grupo Parlamentar do PSD.
Ora, mais uma vez eu agradeço e retribuo os cumprimentos e eu vou tentar ser breve e responder às várias questões que as senhoras deputadas e os senhores deputados colocaram. Portanto, e realmente aqui existe alguma confusão entre a Procuradoria, as funções da Procuradoria Europeia e as funções do OLAF, de Eurojust. E porquê? Portanto, a OLAF não tem sobretudo, fazem uma investigação administrativa. Nós podemos comparar as funções do OLAF com as funções desempenhadas pela Autoridade Tributária em Portugal. Portanto, basicamente fazem uma fiscalização da parte económica, a parte financeira. Já em relação à Eurojust, nós contamos sempre com a colaboração da Eurojust, sobretudo em matérias de cooperação internacional no cumprimento das decisões europeias de investigação. Vai ser aí necessário também trabalhar, sobretudo nos crimes relacionados com a fraude e desvio de subsídios, com a OLAF, que sobretudo na parte administrativa, desempenhando um papel essencial na elaboração de relatórios e de perícias, bem como também o auxílio de cooperação e em termos operacionais da Eurojust. Portanto, cabe-nos e compete-nos a nós, como procuradores europeus delegados, exercer a ação penal. Portanto, a nós compete-nos fazer a investigação do processo de crime desde o início ao fim. Portanto, para isso nós temos que contar quer com a OLAF, quer com a Eurojust, designadamente na partilha de informações, que é essencial para podemos investigar esta criminalidade económica ou financeira transfronteiriça. Portanto, em relação às questões relacionadas com a OLAF e o Eurojust, portanto, nós vamos ter que funcionar sobretudo na partilha de conhecimentos, mas não existe aqui sobreposições de competências, portanto, antes pelo contrário, nós vamos ter que trabalhar auxiliando-nos quer dos conhecimentos técnicos periciais da OLAF, quer que em termos operacionais, através do combate a estes fenómenos que envolvem os interesses financeiros da União Europeia, auxiliando-nos através de Eurojust no cumprimento designadamente das decisões europeias de investigação. Portanto, nós vamos sobretudo fazer, vai ser importantíssimo, nós desempenharmos o papel como Ministério Público, porque nós vamos continuar a fazer parte na nossa investigação, exercendo as mesmas funções que nós já vínhamos exercendo como Procuradores da República. Agora com um acréscimo, exatamente porque agora vamos estar, sobretudo, a exercer funções tendo em vista os interesses financeiros da União Europeia. Vamos ter que acertar, sobretudo, agulhas no que, sobretudo, é uma das questões que a senhora deputada, salvo erro, a senhora deputada Carlos Borges, colocou, foi precisamente como é que nós vamos articular as funções que nos cabem ao Procurador Europeu Delegado, de estar, sobretudo, na fase do inquérito, da instrução, do julgamento e do recurso, sendo só nós apenas quatro Procuradores Europeus Delegados. Portanto, vai ser muito complicado. Vamos ter, em princípio, também de contar com toda a ajuda e cooperação, para além dos quatro Procuradores Europeus Delegados que irão exercer funções. Dos 104 procuradores europeus delegados assistentes a quem também podemos recorrer na base destas investigações, que serão sempre investigações altamente complexas, portanto, nós vamos ter que depois vamos ter que acertar agulhas, sobretudo porque vai ser muito complicado um procurador ter a seu cargo um processo que esteja numa fase de inquérito e depois acompanhar outros, designadamente que já estejam numa fase seguinte de julgamento ou na fase de instrução, tendo depois, talvez, que ao aumentar o quadro de procuradores europeus, recorrendo também com auxílio e contando com auxílio dos procuradores da República exercer funções no, em Portugal. Portanto, vai ser uma experiência diferente, única. Estamos a dar os primeiros passos e vamos ter que contar, sobretudo, com a ajuda também dos nossos procuradores que já estão e conhecem também no terreno a criminalidade económico-financeira e estes fenómenos, e vamos ter que contar com todos, sobretudo com a cooperação internacional, os órgãos da OLAF, Eurojust, no combate à corrupção. E é precisamente esse o estado em que nós nos encontramos. Temos que contar com todos para poder fazer face à criminalidade que afeta os interesses financeiros da União Europeia.
Muito obrigado, Senhora Procuradora. É agora a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda intervir. Falo-á através da Senhora Vice-Presidente Fabiola Cardoso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar mais uma vez todas as pessoas que contribuem para que esta sessão possa ser realizada nas condições difíceis que atravessamos e agradecer particularmente a presença da Sra. Procuradora Sofia Pires, felicitando-a desde já pela apresentação que foi realizada e também pelas respostas que já deu às perguntas que foram colocadas pelos anteriores grupos parlamentares. Após o conturbado processo que foi a nomeação de José Guerra como Procurador Europeu, ouvimos em audição na Comissão de Assuntos Europeus os candidatos e candidatas propostas pelo Governo para o cargo de Procurador Europeu delegado à Procuradoria Europeia. Os Procuradores Europeus delegados são designados pelos Estados-membros e nomeados pelo Colégio dos Procuradores Europeus, sob proposta do Procurador-Geral. Assim, gostaria de formular cinco questões muito concretas e muito diretas à Senhora Procuradora Sofia Pires, que ainda não foram aqui colocadas por outros grupos parlamentares. Primeiro, considera que reúne todas as condições e requisitos legais para exercer o cargo de Procurador Europeu delegado para o qual é proposta pelo Governo? Segundo, existem no seu currículo ou carta de motivação quaisquer lapsos ou omissões significativas para o processo em curso? Terceiro, considera que o seu nome é a melhor escolha possível para este cargo? Se sim, porquê? Quarto, é seu entender que o processo de nomeação dos procuradores à Procuradoria Europeia assegura a sua independência face aos Estados-membros e a interesses financeiros, garantindo que podem cumprir devidamente as suas atribuições? E, por último, tem mais algumas declarações que gostasse de deixar a esta Comissão Parlamentar? Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhora Procuradora, tem a palavra para responder às questões formuladas.
Ora, mais uma vez, eu agradeço os cumprimentos e retribuo. E em relação à primeira questão colocada pela senhora deputada Fabiola Cardoso, se eu reúno todas as condições para exercer o cargo. Ora, se eu não reunisse essas condições para exercer o cargo, eu não me teria candidatado, certamente. Para além do mais, os requisitos para a candidatura do cargo estavam publicados no aviso. São eles três essenciais, que é possuir a nota de mérito, ter competências e ter estado na investigação da criminalidade económica ou financeira. E portanto, acho que isto ter a antiguidade que estava prevista nesse aviso. Portanto, com certeza que eu tenho que reunir estas condições, senão não me teria certamente candidatado. Em relação à segunda questão, também certamente que o meu currículo e a minha carta de motivação não contém lapsos, portanto, desde já respondo que não. Em relação à terceira questão, se o meu nome é a melhor escolha, ora, eu nem vou responder essa questão porque com certeza que existirão procuradores bem mais competentes do que eu para exercer estas funções, mas para isso tinham que se candidatar. Que só quatro procuradores da República é que se candidataram ao cargo, portanto, acho que os quatro procuradores têm todas as competências para exercer o cargo. Em relação à quarta questão, se eu asseguro a independência para se prosseguir, sobretudo, os processos relacionados com financeiros, eu devo dizer que eu estou sujeita ao Ministério Público, portanto, exercemos funções com independência, temos que ter todas as condições para exercer este cargo, e é um cargo, sobretudo, de grande responsabilidade, e nós temos que estar à altura dos desafios, porque, sobretudo, numa altura em que estamos em causa, estamos a atravessar um estado de pandemia, grave crise económica, um procurador europeu delegado vai ter que tramitar e investigar crimes de tal maneira importantes relacionados com a fraude e desvio de subsídios, a corrupção, o branqueamento. Portanto, nós temos obrigatoriamente que assegurar e asseguramos todas as condições para poder desempenhar com independência as funções que nós vamos agora abraçar de Procurador Europeu Delegado.
Muito obrigado, senhora Procuradora. Não tenho outros pedidos de inscrição de outros senhores deputados para usar da palavra, pelo que daremos por fim esta audição. E cabe-me, em nome de todos, agradecer a sua disponibilidade e a sua prestação e formular votos de boa sorte para a sua candidatura. Foi um gosto tê-la connosco, senhora Procuradora. Está encerrada a sessão. Muito obrigado. Caros colegas, concluídas as audições, vamos prosseguir a nossa ordem de trabalhos. Peço, no entanto, que a vossa condescendência para uma paragem técnica de 3 a 4 minutos, enfim, o máximo 5 minutos, estaremos aqui para retomar a nossa agenda. Até já. Então, mais uma vez, votos de um... Agora direi boa tarde, já não bom dia, a todos os colegas. Vamos então retomar a nossa agenda e concluir a nossa reunião. Tínhamos concluído o ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. Vamos agora passar ao ponto 3, que trata da designação dos membros da Comissão de Assuntos Europeus que integrarão a delegação à 8ª reunião do Grupo Especializado de Controlo Parlamentar Conjunto sobre a Europol, que terá lugar no dia 1 e 2 de fevereiro. Gostava de vos recordar que este grupo de controlo tem uma delegação permanente, que é composta por um membro efetivo e um suplente da nossa comissão, e a mesma coisa da primeira comissão, e depois um grupo de deputados que vão variando de acordo com a respectiva representatividade. Portanto, para esta reunião, o que nós vamos aqui decidir é os membros da nossa comissão, já que caberá à primeira comissão tratar dos seus próprios membros deste grupo. No nosso caso, a deputada Isabel Oneto é o membro efetivo, o deputado Sérgio Marques é o membro suplente, e, aplicando a regra da rotatividade entre as duas comissões, cabe à nossa comissão indicar um outro membro. Pela aplicação do método, deverá então ser a deputada Isabel Oneto representante da nossa comissão, que, além do mais, também pela regra da rotatividade entre as duas, caberá desta vez à nossa presidência desta delegação, e o membro rotativo será a deputada Fabíola Cardoso. Portanto, para a vossa curiosidade, por parte da primeira comissão, o membro efetivo é o deputado Carlos Peixoto, do PSD, e o membro rotativo, que cabe esta vez ao CDS, que terá indicado o deputado Telmo Correia. Mas o que vamos aqui, portanto, ratificar é os membros da nossa própria comissão, Isabel Onetti e Fabíola Cardoso. Pergunto se alguém tem alguma objeção. Se não for o caso, ponho à votação. Portanto, quem se abstém, quem vota contra. Portanto, a delegação está formalmente designada. E eu pedia à deputada Isabel Oneto que nos desse algumas informações sobre a reunião que irá presidir em termos da delegação portuguesa nos próximos dias 1 e 2 de fevereiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Creio que me estão a ouvir em condições.
Estamos a ouvir bem, ainda não estamos a vê-la, mas...
Vou tentar ligar o vídeo.
De qualquer modo, o que é verdadeiramente importante é o som. Se quiser ir avançando.
Vou avançando, Sr. Presidente. A reunião, de facto, está prevista para dia 1 e 2 de fevereiro. Inicia-se com a reunião da Troika, como é usual neste tipo de reuniões, e depois temos uma agenda com a primeira parte sobre o relatório de atividades da Europol entre setembro de 2020 e fevereiro de 2021, em que será feita a apresentação pela diretora executiva da Europol, e também uma intervenção do responsável da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados. Segue-se também uma intervenção do presidente do Conselho de Administração da Europol e também do anterior representante do Parlamento Europeu do Grupo de Controlo da Europol. Os temas que foram escolhidos para debate para esta reunião têm a ver com um primeiro painel relacionado com o cibercrime e a resiliência digital, um segundo tema sobre o fortalecimento do mandato da Europol, que está em revisão, e um terceiro tema sobre as consequências do Covid-19 na segurança interna dos Estados-membros. Nós temos participantes nacionais também nestes debates. No caso da revisão do mandato da Europol fala não só o comissário, a comissária dos assuntos internos da União Europeia, como o ministro da Administração Interna Nacional, e no caso do impacto, peço desculpa, exato, no caso do cibercrime e da resiliência digital, foi convidado o coordenador do Gabinete Cibercrime Nacional, que funciona junto à Procuradoria-Geral da República, que é o Procurador-Geral Pedro Verdelho, a quem são reconhecidas competências nesta e tem dedicado muito do seu trabalho ao cibercrime. E depois há a conclusão, perto da hora do almoço, do dia 2 de fevereiro. Amanhã haverá uma reunião de manhã preparatória desta conferência, desta reunião, com a diretora executiva da Europol, só para vermos os principais temas, enfim, que aqui vão ser, que vão ser discutidos nesta reunião. Eu devo dizer que procurei, junto do Dr. Bruno Pinheiro, saber exatamente, relativamente aos outros Estados-membros, quais as principais preocupações que tinham em matéria de criminalidade e da atividade da Europol. Os alemães manifestaram o interesse de abordar na sua participação a questão dos extremismos, e nomeadamente da extrema-direita na Europa. Nós colocaríamos em ênfase também um pouco na questão do tráfico de seres humanos e no, nas redes de nas redes de migração ilegal. Portanto, é este o enquadramento. Vamos ver também um pouco. Amanhã também terei a reunião com os representantes da Europol em Portugal, para também alinharmos aquilo que vai ser os principais temas da conferência. São estas as informações que tenho, Sr. Presidente. Não sei se alguém quer colocar alguma questão a que eu possa eventualmente responder. Muito obrigada.
Muito obrigado, Isabela. Acrescentaria apenas que, relativamente ao painel de oradores, estamos ainda em discussão com o Parlamento Europeu, uma vez que a decisão é conjunta, para, digamos, concluir esse painel para todos os temas. Portanto, penso que nos próximos dias, o assunto ficará totalmente resolvido. Pergunto, caros colegas, se alguém pretende usar da palavra sobre o tema. Se não for o caso, dou por concluído este ponto 3 da nossa ordem de trabalhos e passamos ao ponto 4, que trata da nomeação de deputados autores de parecer no âmbito de iniciativas europeias. Trata-se de três pareceres relativamente a três temas distintos e que, de acordo com as regras de distribuição por grupos parlamentares, cabe ao PSD indicar um relator, ao PS outro e ao PCP o terceiro. Eu pergunto aos coordenadores dos grupos se estão em condições, neste momento, de indicar os relatores ou se devemos estabelecer um prazo para que isso suceda. Portanto, o grupo PSD propõe que seja até indicados os nomes até ao fim desta semana. Pergunto aos outros grupos parlamentares, neste caso ao PS e ao.
Está bem, Presidente, até ao final da semana apresentaremos o nome do
Pronto.
relator.
Então, o final da semana será sexta-feira, às 12 horas. Acho que é para permitir o tratamento, então, dos dados. O PCP não está presente nesta reunião. Eu peço aos nossos serviços que entrem em contacto, dando esta informação. E assim sendo, concluímos o ponto 4 e podemos passar imediatamente ao ponto 5 da ordem de trabalhos, que tem a ver com a apreciação e votação de pareceres no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. Tínhamos agendado para hoje a discussão de seis pareceres, no entanto, os relatores de dois deles solicitaram, por razões atendíveis e porque isso não colide com o prazo final para o escrutínio, que os reagendássemos para a próxima reunião. Trata-se dos pareceres relativos às alíneas C e D da nossa ordem de trabalhos. Iremos assim proceder à discussão e votação dos restantes, começando, obviamente, pelo primeiro que está indicado na ordem de trabalhos, que trata-se de uma proposta alterada do regulamento do Parlamento e do Conselho relativamente à criação do sistema Eurodac. O relator é o deputado Fernando Paulo Ferreira, do Grupo Parlamentar do PS, a quem dou de imediato a palavra para proceder à respectiva apresentação do seu trabalho. Alô, senhor deputado.
Muito, muito obrigado, senhor presidente. Saúdo todos os presentes e os que nos acompanham através da videoconferência. Agradecer aos serviços técnicos a colaboração prestada na elaboração do presente relatório. Este parecer da CAI visa aferir-se à iniciativa do Parlamento Europeu e do Conselho para o aprofundamento do sistema Eurodac, respeita o princípio da subsidiariedade a que a legislação europeia está obrigada. Com este regulamento, a Europa pretende, no quadro do novo Pacto sobre Migração e Asilo, transformar o Eurodac numa base de dados europeia comum, facilitando o controlo da migração irregular, a detenção de movimentos não autorizados, um apoio adicional às autoridades nacionais que tratam de requerentes de asilo cujos pedidos já foram rejeitados noutro Estado-membro e a interoperabilidade com as bases de dados da gestão de fronteiras. Por outro lado, a base de dados europeia Eurodac, entre outros, acompanhando os movimentos de pessoas que entraram e permaneceram irregularmente na União Europeia e que mudam de Estado para Estado, virá permitir e habilitar os Estados-membros a desenvolverem políticas de combate à migração irregular e melhorar os sistemas de regresso quando isso se justificar. Em termos legais, o regulamento em análise decorre do quadro do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias já se pronunciou sobre o fundo da questão, cabendo à CAI, especificamente, aferir sobre a sua subsidiariedade. Ora, o relatório, creio que estará claro, concluindo, caso venha a merecer a confiança das senhoras e senhores deputados desta nossa comissão, concluindo pelo respeito pelo princípio da subsidiariedade, uma vez que a criação do sistema integrado europeu é a melhor forma de garantir as condições para cada Estado desenvolver e aprofundar as suas políticas de migração e asilo, concatenando-se com a política da União Europeia com estas matérias. Mais informação, melhor informação e mais imediata informação a nível europeu melhora também as condições de decisão dos casos concretos por parte de cada Estado individualmente tomado. Este nível de informação é, aliás, possível a nível europeu e insuficiente se o cruzamento de informação entre Estados e autoridades não se verificar desta forma. Assim, a proposta que trago a esta CAI no âmbito do relatório é que deliberemos pela concordância quanto à subsidiariedade desta matéria. Deixo apenas uma nota final para a necessidade referenciada pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias de que recolhe o tratamento de dados por parte da Eurodac deva respeitar sempre as regras de proteção de dados em vigor na Europa. Fico naturalmente disponível para alguma questão que entendam aprofundar e que eu saiba responder. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhor Deputado, está aberta, portanto, a discussão sobre este parecer. Gostaria de saber se algum dos seus deputados pretende pronunciar-se. Senhora Deputada Fabíola Cardoso, tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de agradecer ao deputado Fernando Paulo Ferreira a apresentação que fez da proposta que discutimos relativamente à criação ou alargamento do sistema Eurodac e manifestar algumas reservas do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda relativamente à implementação deste sistema, porque apesar de concordarmos e reconhecermos aquilo que foi dito na primeira comissão, nomeadamente relativamente ao respeito pelas regras de segurança de dados que serão aplicadas a este sistema, achamos que, não tendo a política migratória da União Europeia claramente definidas formas legais de imigração, penalizar, criar este sistema pode não servir para combater a imigração ilegal, mas pode, de facto, levantar grandes questões, não só de proteção de dados, mas de, inclusivamente, respeito pelos direitos humanos. Por isso, não por uma questão formal do relatório que é apresentado, mas por uma questão substancial política, o Bloco de Esquerda vai-se abster nesta votação. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há outros pedidos de intervenção sobre este tema. Portanto, não havendo, nem o Sr. Relator pretendendo fazer qualquer comentário adicional, irei pô-lo à votação. Portanto, pergunto quem vota contra, faz favor de se manifestar, levantando o braço aqui presencialmente ou através do chat, porque nos segue por videoconferência. Presumindo que há tempo necessário para que tivessem surgido comunicações nesse sentido, não foi o caso. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, o Bloco de Esquerda. Portanto, o relatório foi aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda. Parabéns ao Sr. Deputado pelo seu trabalho, que acaba de ser reconhecido por esta votação.
Sr. Presidente, só uma menção. Para facilitar o andamento dos trabalhos, nós felicitaremos todos os relatores no final. Muito obrigado.
Passamos então à linha B do ponto 5, que tem a ver com um parecer relativo à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece o ambiente de janela única aduaneira da União Europeia, alterando o relatório 952/2013. É relator o Sr. Deputado Sérgio Marques, a quem dou a palavra para a apresentação do mesmo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Parece que desta vez já me podem ver.
Aparentemente não, Sr. Deputado. Ah, agora sim. Agora. Ótimo.
Muito bem. Sr. Presidente, renovo os cumprimentos a si e a todos os colegas que nos acompanham, quer na sala, quer por videoconferência. E passaria então à apresentação do relatório de uma forma muito sucinta, até porque toda esta matéria já foi objeto de um parecer e de um relatório bastante completo por parte da Comissão de Finanças do nosso Parlamento. Tem-se por objeto deste parecer o regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece um ambiente de janela única aduaneira para a União Europeia. O objetivo deste regulamento é, acima de tudo, simplificar procedimentos aduaneiros, bem como integrá-los em ambiente digital. A ideia é reforçar a União Aduaneira, que é um dos pilares do grande mercado interno europeu, simplificar procedimentos aduaneiros, digitalizá-los, ao fim e ao cabo, através de um procedimento e de uma alteração ao Código Aduaneiro da União Europeia, integrar formas mais modernas e adaptadas aos tempos atuais que vivemos, de modo a que todo o vastíssimo leque de operações aduaneiras possa decorrer de uma forma mais célere. Tal como a Comissão de Finanças concluiu, o relator, eu próprio, entendo que esta matéria está no coração das competências da União Europeia e da Comissão Europeia, e da Comissão Europeia em particular, e por isso o cumprimento dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade estão escrupulosamente salvaguardados, pelo que sou de parecer que o presente processo de escrutínio pode ser dado por concluído. É esta a proposta que deixo à Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Este parece ser efetivamente uma medida de simplificação, ainda que nós fiquemos sempre um pouco assustados quando falamos de propostas de simplificação da Comissão Europeia, que normalmente complicam, mas espero que não seja o caso, porque a simplificação é aquilo que é um objetivo que todos perseguimos. Está, portanto, aberta a discussão. Pergunto se algum ou alguma das senhoras deputadas pretendem pronunciar-se sobre este parecer. Não me parecendo ser o caso, por ia à votação. Portanto, quem vota contra faz favor de se pronunciar. Quem se abstém. Portanto, o parecer foi aprovado por unanimidade, razão pela qual felicito o seu relator. E passamos assim ao ponto, à linha E da nossa, do ponto 5, que trata de uma proposta de recomendação do Conselho relativamente à igualdade, à inclusão e à participação dos ciganos. É a autora do parecer, a senhora deputada Rita Madeira, a quem dou a palavra.
Muito bom dia a todos, Sr. Presidente, muito obrigada. A presente proposta de recomendação do Conselho tem por objetivo oferecer aos Estados-membros algumas orientações relativas à integração, à igualdade e à participação da maior minoria étnica da Europa, que é a comunidade cigana. A União Europeia tem como uma das suas prioridades construir uma verdadeira união de igualdade, sendo por isso tão importante para esse desígnio continuar a combater a desigualdade que ainda hoje subsiste contra esta comunidade em concreto. Neste sentido, a Europa tem vindo a tomar medidas destinadas a combater o estigma e a discriminação contra os ciganos, nomeadamente na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, na Diretiva relativa à Igualdade Racial, na Decisão-Quadro do Conselho relativa ao racismo e à xenofobia e, obviamente, nos princípios gerais de não discriminação e de igualdade plasmados nos tratados. No entanto, quando da avaliação do quadro europeu para as estratégias nacionais de integração dos ciganos até 2020, percebeu-se que o caminho está longe de terminar, apesar de terem sido alcançados alguns avanços, nomeadamente no que diz respeito à educação. Ao contrário, notou-se que o acesso ao emprego é o domínio em que as melhorias foram menos significativas. Pese embora estas melhorias na educação, ainda existe um caminho a percorrer, bem como também nas áreas do emprego, da saúde e da habitação. Neste contexto, e também devido à crise pandémica atual, que afeta todos, mas ainda com maior enfoque em algumas destas minorias, a Comissão apresentou um novo quadro estratégico da União Europeia relativo aos ciganos 2020-2030, no qual se inclui a presente proposta de recomendação do Conselho relativa à igualdade, à inclusão e à participação dos ciganos e que estabelece uma lista de medidas específicas que devem ser tomadas pelos Estados-membros para alcançar os objetivos da União Europeia. Estas recomendações vão desde a criação de um sistema de apoio aos ciganos vítimas de discriminação, passando pela realização de campanhas de sensibilização nas escolas, pela promoção de emprego dos ciganos em instituições públicas e pela melhoria do acesso a exames médicos de qualidade, despistagem e ao planeamento familiar. Esta proposta incentiva também o reforço das parcerias entre a sociedade civil e os organismos nacionais, regionais e locais para a implementação de planos de ação no combate a estas desigualdades. O objetivo último é conseguir uma Europa em que todos tenham as mesmas oportunidades. A presente iniciativa foi enviada à primeira comissão para análise, mas esta entendeu que não havia fundamentação que justificasse a sua pronúncia. No que diz respeito aos aspectos formais, esta proposta encontra-se em conformidade com o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, entendendo-se assim que o processo de escrutínio se esgota com a aprovação, caso assim me entendam, do presente parecer. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está aberta a discussão sobre este relatório. Pergunto se alguém pretende pronunciar-se. Senhora Deputada Fabiola Cardoso, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de começar por agradecer o trabalho da deputada Rita Madeira, que com clareza e de uma maneira muito abrangente conseguiu-nos transmitir aqui aquilo que é uma recomendação. E gostaria também de lamentar que não tenha sido possível, não tenha sido entendido que era necessário que a primeira comissão se pronunciasse num assunto que continua a ser tão atual em Portugal, nomeadamente face...
Desculpa, Sr. Deputado, mas não percebi. Importa só subir.
Lamento que a primeira comissão não se tenha pronunciado. Este é um assunto que é importante não só a nível europeu, aliás, estas recomendações da União vão nesse sentido, reconhecendo, fazendo a Comissão um trabalho na área da igualdade que tem vindo a alargar-se às questões raciais, às questões de género, às questões de LGBT e incluindo também esta que é a maior minoria étnica da União, como foi dito, mas é um assunto também relevante a nível nacional, principalmente face ao momento político que vivemos. Portanto, é de louvar este tipo de iniciativas e é de lamentar que não lhe seja atribuído o relevo e o protagonismo necessário para, de facto, promover as mudanças que continuam a ser necessárias, nomeadamente no nosso país. Muito obrigada.
Senhora deputada, pergunto se há outros pedidos de inscrição. Não parece ser o caso. Estamos, portanto, em condições de passar à votação. E pergunto quem vota contra, faz favor de levantar o braço ou se manifestar através do chat. Quem se abstém? Portanto, o relatório foi aprovado por unanimidade. Parabéns à senhora relatora. E passamos então ao último dos pareceres que devemos debater, correspondente à linha F do ponto 5 da nossa ordem de trabalho. Trata-se de uma proposta, de um parecer sobre uma proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento União Europeia 1388/2013 relativo à abertura e ao modo de gestão de contingentes pautais autónomos para determinados produtos agrícolas e industriais. É autor do parecer o Sr. Deputado António Lima Costa, a quem dou a palavra com todo o gosto.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado. Estamos a ouvi-lo e a vê-lo em boas condições.
Obrigado. E enquadrando o assunto, trata-se aqui de uma proposta de regulamento do Conselho que se insere, no fundo, num instrumento estabelecido a nível da União, que tem como objetivo ajudar a responder à procura da indústria transformadora europeia sempre que a produção da própria União é insuficiente para responder a essas necessidades. Falamos de um instrumento que, para facilitar essa resposta à procura a nível da União, como aliás se infere do título da iniciativa, define periodicamente contingentes pautais autónomos para os tais produtos em falta na União. Esta definição periódica é efetuada de 6 em 6 meses após um exame de todos os pedidos de contingentes pautais apresentados pelos Estados-membros. E é precisamente na sequência desse exame semestral que surge a presente proposta de regulamento do Conselho, aqui em escrutínio, que vem alterar o tal instrumento de que falava, que é o Regulamento UE número 1388/2013, relativo à abertura e ao modo de gestão de contingentes pautais autónomos da União. E no que se refere ao escrutínio em si, feito este enquadramento, o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia é claro quando refere que esta matéria é da competência exclusiva da União, pelo que, assim sendo, não se coloca aqui a possibilidade de apreciação do princípio da subsidiariedade. E assim, nesses termos, proponho que a Comissão de Assuntos Europeus seja de parecer que não cabe a apreciação do princípio da subsidiariedade e, por isso, se dê por concluído o processo de escrutínio desta iniciativa. Se o Sr. Presidente me permitir, eu aproveitar esta oportunidade, porque é a segunda vez consecutiva que apresento um relatório em que a questão do escrutínio do princípio da subsidiariedade não é aplicável, se me permitisse, um pouco até na sequência daquela reflexão que fizemos na última reunião sobre esta questão, vinha no fundo dar conhecimento e no fundo obter a anuência da Comissão de uma sugestão que fiz aos serviços na qualidade de coordenador do Grupo de Trabalho do Escrutínio das Iniciativas Europeias no seguinte sentido. Se for viável, e se o Sr. Presidente concordar e a Comissão também, na listagem de iniciativas que nos enviam semanalmente, os serviços nos indicam se, nos termos do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, o princípio da subsidiariedade é ou não, sem margem para dúvidas, aplicável. No fundo, fazer uma espécie de alerta sempre que esta questão se coloque. E depois os grupos parlamentares, se mesmo assim entenderem propor escrutínio, claro, estão no seu direito. Mas pelo menos tínhamos esse aviso prévio e essa indicação, o que suponho que facilitava muito o nosso trabalho. E, portanto, coloco esta sugestão que fiz aos serviços, coloco à consideração do Sr. Presidente e da Comissão, se concordarem, passava a ser, no fundo, daqui para a frente, instituída. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu já tive conhecimento da nota que teve a amabilidade de enviar e já tive a oportunidade de discutir com os serviços e da reflexão, ainda bem que coloca a questão que nos permite fazer aqui esta reflexão de forma mais alargada, acho que se coloca uma questão pertinente, que é a seguinte, que é nós colocarmos, pormos na mão dos serviços, digamos, aquilo que pode ser um escrutínio político. Isto é, porque pode haver matérias que sejam da exclusiva competência da União, mas que se justifique que politicamente as debatamos. E, portanto, ao colocar nos serviços técnicos, digamos, essa capacidade de seleção prévia, isso torna-se impeditivo. Portanto, eu acho que talvez pudéssemos encontrar aqui uma solução mista, que é, sempre que se constate que uma matéria seja da competência exclusiva da Comissão e que seja possível de ser sinalizável à partida, que o façamos, mas que deva ser sempre o grupo de trabalho a decidir o que é que efetivamente devemos ou não debater. Portanto, a minha questão era não tecnocratizar em excesso aquilo que podem ser matérias que possam justificar um debate político. Portanto, tentar fazer essa... Eu compreendo e considero muito pertinente a observação do Sr. Deputado, porque pode parecer ridículo nós estarmos a decidir, vamos discutir uma coisa para emitir um parecer sobre a qual não temos competência para o emitir. Parece um absurdo. Mas, como disse, podem ocorrer situações em que, não obstante, não devamos emitir parecer, devamos analisar e porque no limite não há nada sobre que não possamos politicamente opinar. Mas compreendo a observação e considero-a pertinente, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, se me permitir, posso...
Faz favor.
Portanto, nós estamos em tudo. É o que acaba de dizer, não foi esse o espírito da nossa sugestão, e se calhar não foi claro. Portanto, a ideia era apenas os serviços fazerem um pequeno alerta sem compromisso nenhum, não é? Sempre que nas situações em que não há margem para dúvidas, haveria apenas um alerta, e isso não retira aos grupos parlamentares o direito de, se politicamente o entenderem, fazer o escrutínio, mesmo que não haja lugar a isso, mas uma coisa não excluiria a outra. Os serviços apenas fariam uma pequena indicação dizendo, acontece isto, agora decidam, quem decide são os grupos parlamentares, naturalmente. Esta era a minha sugestão em concreto, não era ver um caráter vinculativo dos serviços técnicos, que isso naturalmente não é possível, como é evidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, creio que estamos em sintonia quando sai essa matéria, procuraremos assim proceder. Muito bem, relativamente ao conteúdo, sim, Sra. Deputada, a palavra.
Já que estamos, muito obrigada, Sr. Presidente, já que estamos a discutir o funcionamento destas questões e aceitando que talvez fosse mais correto até discutir primeiro no grupo, mas como foram avançadas aqui propostas, eu gostava também de lançar uma proposta relativamente à maneira como a informação nos chega aqui. Acho que seria útil que... em cada ordem de trabalhos, junto à indicação do parecer, houvesse de maneira um bocadinho mais explícita a informação sobre o que é que aconteceu nas outras comissões. É indicado se há um relatório de outras comissões, mas eu acho que seria útil, até para uma análise mais fácil das propostas em cima da mesa, haver indicação se há relatório ou não e qual foi o sentido de voto dos diferentes grupos parlamentares. Talvez uma linha com uma pequena tabela, só relatório da comissão, votação, e uma pequena tabela em que fosse indicado. Não sei se isto é possível, se é execuível, se calhar é uma questão a discutirmos aqui, a pensarmos entre todos, mas clarificar o sentido de voto dos vários partidos e a realização de relatório ou não das outras comissões. Obrigado.
Muito bem, é um assunto que podemos ver depois com os serviços em detalhe e, se for possível, tudo o que seja informação que permita aos deputados estar melhor, apetrechados melhor. Sim, senhor. Eu vou pôr então à votação o relatório do deputado António Lima Costa. Quem vota contra faz favor de se pronunciar. Quem se abstém, portanto, o mesmo foi aprovado por unanimidade e, não obstante, digamos, este ser um relatório super sintético, pelas razões que foram aduzidas, felicitar o deputado António Lima Costa pelo seu trabalho. Senhora deputada Isabel Meireles, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tal como prometido, felicitar os meus colegas pela excepcionalidade dos relatórios a vários níveis. O deputado Fernando Paulo Ferreira, Sérgio Marques, Rita Madeira e, por último, António Lima Costa. Agradecemos, em nome do Grupo Parlamentar do PST, o trabalho excelente que fizeram. Muito obrigada.
Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Neto, Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para o mesmo efeito subscrever as palavras da Sra. Deputada Isabel Meireles e agradecer a todos os relatores o trabalho que tiveram e a forma como sintetizaram o objeto do parecer e nos explicaram o seu sentido. Muito obrigada.
Obrigado. A mesa associa-se e associando-se à mesa, associa-se mais uma vez o Bloco de Esquerda e o PSD. Pronto, damos assim por concluído o ponto 5º e passamos ao ponto 6º, outros assuntos. Não tenho outras matérias a acrescentar que não tivesse transmitido ontem, só para vos relembrar então que quanto aos nossos trabalhos futuros imediatos, teremos na próxima quarta-feira, 27/1, às 16h, a nossa reunião ordinária, que se revestirá de especial importância, uma vez que teremos de que discutir e votar o relatório sobre a proposta de decisão dos recursos próprios, que em princípio irá a plenário no dia 29, e no dia 2 de fevereiro, relembrar-vos que teremos a reunião conjunta com a primeira comissão sobre o primeiro relatório sobre o Estado de Direito na União, com a presença do comissário respectivo, que trata dos assuntos da Justiça, Didier Reynders, deputada belga. Como? Por videoconferência, naturalmente. Portanto, a reunião é a nossa reunião Comissão de Assuntos Europeus, que desta vez será conjunta com a primeira comissão e contará com a presença do comissário para debatermos o relatório sobre o Estado de Direito da União. Segundo o próprio comissário manifestou na sua disponibilidade, ele, digamos, fará debruçar-se-á com algum enfoque especial sobre o anexo relativo a Portugal, mas o que vai estar em discussão vai ser, obviamente, o relatório sobre o Estado de Direito em todos os 27 Estados-membros. E assim sendo, dou por concluído...
Senhor Presidente...
Senhora...
Faz favor. Senhor Presidente...
Sim, sim. Isabela Neto, faz favor, tem a palavra.
Senhor Presidente, eu gostaria só apenas, se me permite... E não querendo estabilizar os trabalhos, de voltar à questão da data da próxima reunião, porque há reuniões que vão manter o horário das suas reuniões semanais, o que significa que nós alterarmos de terça para quarta, vamos criar nós a sobreposição relativamente às outras comissões, nomeadamente a da primeira comissão, onde alguns elementos da nossa fazem parte também da outra. Eu só queria saber se algum deputado nos pode informar se a próxima reunião, nomeadamente da primeira comissão, também vai ocorrer na quarta-feira à mesma hora. Isto é só para nós não, enfim, procurarmos não sermos nós a criar essa sobreposição. Deixarei isto à reflexão, Sr. Presidente.
Senhora deputada, na quarta-feira, usualmente à tarde, há plenário. Portanto, se houver superposições, é porque outros, além de nós, também mudam. Portanto, aqui a questão, é óbvio que há aparente vantagem, é para que aqueles que são de mais longe, não havendo atividades na quarta-feira, portanto, e vindo terça, implica que estejam aqui um dia a mais. Mas isso aplica-se a todas as comissões, não é?
Portanto, tem razão, Sr. Presidente, e eu pessoalmente agradeço. Não queria era...
Não, enfim, eu só ponho... A questão coloca-se não apenas a nós. É que, claro, se há sobreposição à quarta-feira, a responsabilidade é daqueles que mudam. Nós somos um dos que mudamos. Mas, quer dizer, aqui a questão é qual é que não muda para que não haja sobreposição.
Certo.
Neste momento não sabemos sequer se outras comissões decidiram mudar. Não é como a senhora deputada bem colocou, não é? Eu não sei se a primeira comissão tomou alguma deliberação nesse sentido. E, portanto, nós tomamos a decisão no pressuposto que não iremos colidir com ninguém.
Certo, Sr. Presidente. Queria só deixar, tentar clarificar, tem razão, à quarta-feira à tarde normalmente há plenário, portanto, não haveria em rigor nenhuma comissão. Queria só evitar essas sobreposições, mas tem razão, à quarta-feira, de facto, à tarde são plenários, não há comissão. Obrigada, Sr. Presidente.
Estão aqui os serviços a dar-me a informação de que não há ainda marcações, mas que usualmente a primeira comissão costuma reunir à quarta de manhã.
Certo.
Portanto, se mantiver o seu horário, não haverá sobreposição.
Certo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Então, muito obrigado, caros colegas. Acabado o ponto sexto, passamos ao sétimo e último ponto da nossa ordem de trabalhos, que tem por objeto a apreciação e a votação das nossas duas últimas atas, matéria que ponho à discussão, antes, naturalmente, de pôr à votação. Estive a ler as atas, numa delas, em parte da reunião, não estive presente, mas confio em absoluto naquilo que lá está retratado, porque não terei eu próprio objeções a fazer. Não havendo outras, ao que parece, ponho então à votação. Posso pôr as duas em simultâneo. Portanto, quem vota contra faz favor de levantar o braço. Quem se abstém. Portanto, as atas foram aprovadas por unanimidade. E com esta votação... Portanto, dou as atas por aprovadas por unanimidade e aproveito para dar a informação final à deputada Isabel Oneto e aos demais interessados, que acabamos de confirmar que a primeira comissão mantém a sua reunião para quarta-feira de manhã, porque, pelo menos com esta comissão, não haverá nenhuma sobreposição.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Então, boa tarde a todos e até dia 27, em princípio, desejando a todos bom trabalho e boa saúde, sobretudo. Muito obrigado.
Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada.
Obrigada.
Obrigada, boa tarde a todos.